Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapse, podcast da Sandbox Escola de Estratégia. Mais uma semana, tô aqui ao lado do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Fê, tudo bem? Estamos de volta mais uma semana. Vamos embora falar de coisa legal.
Vamos embora. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre algo que talvez a gente até já devesse ter falado antes, né? Afinal, somos quem somos. A gente vai falar hoje sobre aprendizado em estratégia. Ou seja, como faz para aprender esse trem, né? Como a gente consegue se desenvolver da melhor maneira dentro dessa função, dessa atividade, desse campo de conhecimento. É isso que a gente vai debater aqui um pouquinho sobre jeitos, formas, maneiras de se encontrar aí nessa disciplina, quem está nessa jornada, tá bom? E antes disso, a gente vai falar sobre o TikTok. Vejam vocês, campanha nova aí do TikTok, apontando claramente para uma estratégia que deve incomodar outra big tech por aí. Mas já a gente fala disso. Antes, eu quero apresentar a Sandbox aí para quem ainda eventualmente não conheça. Todo podcast é o podcast primeiro de alguém, né? Então, a Sandbox é uma escola de estratégia que está aí completando 10 anos esse ano. E a nossa missão é oferecer aqui cursos, programas, experiências que ajudem as pessoas a pensarem mais estrategicamente, né? Então, isso significa pensar mais orientado para resultados, para efetividade, para boa alocação de recursos, para gerar valor, né? Para os clientes, para as empresas e tudo mais. E a gente faz isso em uma série de cursos, né? Cursos que vão desde digital até coisas mais de inteligência, de data, soft skills, enfim. E tudo isso sempre voltado e orientado nessa linha mestra aí de pensar mais estrategicamente, né? E hoje vamos falar novamente sobre um programa que inclusive tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Sobre aprendizado de estratégia de uma maneira mais ampla, não só com aulas, mas com várias outras coisas, né, Dan?
Sim, sim. A gente está começando a temporada 2023 da Planning Academy, né? A nossa plataforma, assim, por dizer, de formação de estrategistas, né? Porque a gente pensa que a gente tem cursos e programas que servem para as pessoas aprenderem mais estratégia, a pensar mais estratégia em várias dimensões diferentes, mas esse é um programa para formar pessoas para trabalhar com estratégia mesmo, né? Então, ele é um programa bastante robusto. A gente tem mais de 50 módulos de conteúdo online, mas o legal são duas coisas. Primeiro, é que não são só esses módulos, né? A gente tem, junto com a parte de conteúdo, a gente tem toda uma parte de experiência, então exercício, então tem sprints, tem trabalhos baseados em clientes reais de clientes. A gente tem também toda uma frente de mentoria com vários formatos diferentes, desde coisa para quem está super começando ou quem é bem sênior, assim, bem experiente já, em quer aprender e conversar sobre coisas específicas. E também parte de networking, né? Que você vai conhecer gente, que a gente vai, enfim, poder trocar bastante sobre isso, assim. E a outra coisa que é muito legal é que ela é totalmente personalizada, assim. Você não precisa comprar um determinado formato. Você monta uma grade de acordo com as suas necessidades. Monta uma grade de acordo com aquilo que faz mais sentido para você e com os desafios e coisas que você quer fazer. Então é uma coisa que a gente adora fazer. Ela tem esse formato já desde 2020, assim, e foi um super avanço para ela, e a galera faz e curte muito. Assim. Então, dá uma conferida lá, tem um assessment no começo para você conhecer, vale bem a pena.
Exatamente, bem legal. Essas duas semanas agora a gente falou mais amplamente sobre o curso. Nas próximas a gente vai dar um mergulho aí especificamente em cada módulo, explicar um pouquinho mais a mentoria ou os sprints e tal. Mas é um curso que tem bastante coisa, a gente vai falar bastante dele por aqui ainda. E se vocês quiserem conferir não só a Planning Academy como qualquer outro curso, acessa lá sandbox.ee de Escola de Estratégia, que vocês vão conhecer aí tudo que a gente pode oferecer. Inclusive, todos os cursos que a gente faz, a gente oferece eles de forma em company, né? Grupos fechados para empresas. A gente já vem fazendo esse trabalho há muitos anos e é muito legal fazer ouvindo qual é o desafio específico de uma equipe e tal. Então, também tem essa chance. Tudo bem? Então, vamos para a nossa estratégia em pauta, falar do TikTok. Bom, vamos lá. A matéria hoje é do Mashable e diz o seguinte: TikTok sabe que você está usando para buscas e fez até uma propaganda sobre isso. Direto ao ponto é exatamente isso, né? A gente tem visto sinais dele pipocando aqui e ali, né? Que o usuário acaba, especialmente mais novo, geração Z ou menos do que isso, tá tão no TikTok que acaba usando o mecanismo de busca do TikTok para buscar qualquer coisa, meio como no Google, assim. Então, a gente tem acompanhado um pouquinho de sinais desse comportamento, se a gente acompanha, evidentemente, o TikTok acompanha muito mais, e resolveram assumir um pouco disso e levar isso, inclusive, para comercial aqui, para propaganda, para estimular esse comportamento. Porque não, se as pessoas estão usando assim, por que não usar assim? E, obviamente, isso esbarra na nossa grande big tech aí, o Google, que começa a levantar a sobrancelha para entender o que está acontecendo por aqui. Explica aí para o Google, Dani, o que está acontecendo por aqui.
É, o que está acontecendo é que isso é um comportamento real, assim, acho que é a primeira coisa, assim, né? Eu consigo lembrar de momentos, assim, na minha carreira, tanto olhando como estrategista, mas como empresário da Sandbox, assim, que quando você percebe um comportamento, investe nele, dentro de um pensamento de centralidade no cliente e tudo mais, vai sair coisa boa daí. Então é isso que eles estão fazendo. Eles perceberam esse comportamento e mergulharam nele, estão estimulando esse comportamento para ganhar aqui, para ganhar mais espaço, para ganhar reconhecimento nesse tipo de uso, assim, né? Tipo assim, quando você tem dúvidas, busque no TikTok, entendeu? Uhum. Quando você é, porque acho que é meio, não é busca, eu quero ler 12 milhões de coisas sobre neurociência, entendeu? Mas, meu, se eu quero ver umas coisas e sacar um pouco papo de neurociência, você coloca lá e fica buscando. Quando eu comecei a usar o TikTok, antes de parar de usar o TikTok, eu comecei a buscar sobre temas que me interessam, assim, e é muito bom. É muito bom, assim, de coisa interessante que você acha, de um jeito fácil de consumir, entendeu? Então, eu acho que ele tem essa característica, assim, que faz, e eu acho que vai dar muito certo, cara. Eu acho que já tá dando certo, e acho que eles vão crescer nisso, e todo mundo vai ficar de cabelo em pé e ninguém pega os caras, meu. Essa é a coisa, assim. Se tem alguém que vai pegar esses caras, é o governo americano, assim, sabe? É o governo americano nas questões de segurança e tudo mais. Eu tava lendo uma matéria essa semana, eles têm uma história toda que eles estão contando, que eles estão empurrando, né, nos Estados Unidos, assim, de como eles são independentes nos Estados Unidos em relação à ByteDance na China. E aí, essa semana, descobriu-se que a nova head de e-commerce, se não me engano, deles, do TikTok, responde direto para um cara na China. Então, isso foi um BOzinho lá, porque mostra que, na verdade, eles estão, ou pelo menos vai contra a história que eles estão tentando contar. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista de usuário, em relação à concorrência, e até falando de maneira mais ampla, acho que o TikTok tem tudo, assim, cara. Tem relevância cultural, ele tem os creators e ele fecha o lado do comércio, assim, o lado de live shopping, que ele tem muito maduro, assim, como plataforma, assim. Então, eu acho que isso para mim é mais uma prova de que a gente vai ouvir falar desses caras por um longo reinado, assim.
Realmente. É super interessante perceber, acho que não é só de hoje, mas acho que negócios contemporâneos, eles são muito mais assim do que sempre foram, que o usuário vai meio te mostrando para que serve, às vezes, seu próprio produto, né? Uma coisa que, às vezes, você não tinha intenção de que ele fosse usado para determinada coisa, as pessoas começam a usar assim, e aí você pode escolher espertamente surfar nessa onda, estimular esse comportamento, desde que ele seja saudável, né? Ou, não, né? Ficar tentando educar lembra dessas paradas? Vamos educar os clientes como usar nosso produto. Tipo, tem isso, mas as pessoas... A gente faz, no máximo, um tutorial para as pessoas aprenderem a apertar o botão, mas depois elas vão descobrir lá dentro como elas usam e qual que é a melhor função daquilo para a vida delas, né? Então, hoje em dia as coisas são muito mais orgânicas em relação à funcionalidade, né? E o TikTok foi percebendo ao longo do tempo que essa era uma função, a ponto de se assumir nisso, né?
Sabe o que parece? Você não tá falando a verdade. Assim, fiquei reparando assim, pensa como videogames começam hoje. Né? Uhum. Jogo de videogame, antes você ia, apertava, fazia uma configuração, aí via dois tutoriais para começar a jogar. Hoje em dia, vários jogos, já são assim, antes de você fazer qualquer coisa, você começa a jogar. E aí, em cima de você indo jogando, você vai configurando, avançando, aprendendo, ele tem um começo direto, assim, que é que você use, porque o uso tem valor para o usuário, para o cliente, literalmente, e tem valor de aprendizado para quem está fazendo, assim. Então, acho isso bem importante, assim, valioso.
Total. É. Os tutoriais estão virando orgânicos, né? Você vai usando e ele vai, aí de repente pinta uma dica no meio da tela, porque você não faz isso. Então, é um negócio que vai bem mais orgânico, assim, mas é exatamente isso, você cai no uso e vê o que acontece. Inclusive, tem muita discussão de UX sobre isso, né? Que o melhor tutorial é não ter tutorial. É do tipo uma coisa que cai ali, as pessoas conseguem um pouco se achar e vão entendendo. Ao contrário de alguns anos que a boa prática era, vamos deixar isso claríssimo aqui como é o uso e tal. Enfim, estamos divagando um pouco, mas o fato é que pro TikTok, ele espertamente percebeu esse comportamento, está mergulhando nele, o que faz muito sentido para negócios contemporâneos como ele hoje em dia. Mas, entrando um pouquinho na lógica competitiva que sempre nos interessa aqui, já que o assunto é estratégia, quando a gente olha pro Google, aqui no meio da matéria do Mashable mesmo, tem um coach, né, de um executivo do Google aqui, que ele fala alguma coisa que, como nos estudos ali do Google, eles veem que 40% das pessoas jovens, quando elas vão olhar lugares para comer, por exemplo, elas já não vão mais no Maps ou no Search do Google, eles vão no TikTok ou no Instagram. Isso me diz muito, na verdade, que a gente tem que dar um duplo clique aqui no comportamento. Porque a gente fala comportamento de busca, mas dar um duplo clique é um comportamento específico de busca, né? Como o Dani falou, ninguém vai ficar pesquisando no TikTok profundidade sobre um assunto complexo. Ninguém vai buscar paper no TikTok, entendeu? Então, busca é muito grande, é um tipo de busca. É um tipo de busca que às vezes tem a ver com...
Bom, um tipo de busca, aliás, provavelmente muito grande. Né, muito provavelmente grande. Muito comum, porque a maioria das pessoas, a gente fala, tem um lado nerd, assim, o lado mais profundidade assim, de busca, acho que não é a maioria das buscas que são feitas.
Acho que não também, acho que não. Hoje em dia é busca para coisa muito rápida, deixa eu ver rapidinho isso aqui, blá, blá. E agora esse tipo de busca, onde eu vou comer, eu quero sair para algum lugar.
O que eles mostram no comercial, né?
Exato, essas coisinhas mais... Esses como lavar o tapete, eu acho que são talvez e não à toa eles escolheram para colocar no comercial, porque eu acho que é onde está o limite do stretch, assim. Eu acho que talvez seja um pouco ainda mais incomum, mais possível, então é exatamente esse botão que eles querem apertar. Então.
Porque, na verdade, essa é uma questão, essa falando até de comportamento, essa é uma questão que você pode olhar, então, como lavar um tapete, você pode aprender a lavar um tapete, ou você pode buscar um hack de como lavar um tapete. Simplificar, entendeu? Eles pegam o share desse hack, assim, tudo mais.
Isso. Exatamente. Então é bem interessante, porque eu acho que o que a gente vai assistir com o TikTok, e talvez com outros, né, nessa pegada, é como o Dani bem usou a palavra, um share, né? Tipo, um share de busca vai estar mais aqui, um share de busca vai estar mais ali, e talvez o termo busca... ele fique amplo demais para esse nível competitivo que vai acontecer. A gente vai falar mais sobre tipos de busca, busca desse tipo de coisa, daquele tipo de coisa, segmentar um pouco isso, enxergar qual é o share exatamente disso e tentar entender a competição mais por aí, né? Então, até hoje a gente fala de mecanismos de busca. Talvez isso vai começar a precisar ficar mais específico, senão a gente não vai conseguir falar laranja com laranja mais.
Acho que tem duas questões aqui, então, para o Google competitivamente, né? Então, tem um lado que eles estão apertados pelo TikTok de um lado e apertados pelo ChatGPT no outro na busca, né? Que é um lugar que você super pode fazer. E competitivamente por TikTok, né? Na verdade, isso é um jeito de você crescer share de eyeball. Como os americanos dizem, que é meio... É quanto tempo você está olhando para o celular e vidrado no aplicativo, e vidrado fazendo aquele uso, porque em vez de você sair e fazer uma busca, você faz ali. Da mesma maneira como você já faz outros usos ali, o uso de entretenimento, o uso de buscar dancinha, sei lá, qualquer coisa que a pessoa possa ver, de buscar música e ver coisas assim lá dentro. E pensa que a briga dessas plataformas sempre é por... retenção, tempo de uso, assim, né? Então, você lá, eu tava lendo uma matéria do The Information dizendo que o TikTok tá testando uma plataforma de podcast, que você pode ouvir podcast lá dentro enquanto você fica dando scroll em vídeo. Então, ele deixa o podcast rolando e não troca o áudio enquanto você fica rolando em vídeo. O que ele tá tentando? De novo, roubar tempo que você usa em outros apps para maximizar o domínio dele, a audiência dele, para poder vender mais propaganda.
Bem interessante. Os chineses têm essa cabeça mais de super app, assim, né? No sentido de muita funcionalidade num lugar só, exatamente nessa pegada, né? De ampliar o tempo de uso ali da aplicação, né? É super interessante mesmo. Bom, vamos seguir acompanhando, evidentemente, o mercado de search aqui, que tá quente e a coisa pro Google tá se complicando. Quer dizer, fala assim, parece que o Google tá falindo, né? Não, é só apertando um cerco de competitividade, que é natural, né?
O último grande desafio, assim, ao domínio do Google em busca, assim, foi o Bing, talvez, né? da Microsoft, e que ele era um outro Google, né?
Era muito parecido
com o Google, assim, né? Eles falavam que eles tinham diferença, sei lá, no mecanismo, na coisa, mas ele era um outro Google e não chegou perto, assim, de incomodar, né? Os concorrentes que o Google tem agora na busca são outras coisas, né? Isso. Eles são outras coisas que não são a mesma coisa que o Google. Eles são outro treco que rouba aquele comportamento e aquela necessidade do cliente.
Muito bom. Então, vamos seguir em frente aqui. Só dando dica para vocês, pessoal, que esse tipo de... saiu o comercial do TikTok falando isso... Ou a gente citou várias vezes, li uma matéria que isso ou que aquilo. Tudo isso a gente comenta aqui no podcast, mas também publicamos no nosso blog e nas nossas newsletters, que vocês podem acessar aí de graça, numa boa, só acessando lá o site, esperando o pop-up que vai pintar na tela para deixar seu nome e seu e-mail e passar a receber toda quarta ou da sexta conteúdos nossos aqui, tá bom? Então, sandbox.ee, e aí vocês assinam nossas newsletters. E agora vamos lá para Sinapse da Semana. Bom, como eu já adiantei na abertura, a nossa sinapse da semana tem a ver com aprender estratégia, né? Sobre o processo de aprendizado aqui. E em um tweet dizemos o seguinte: aprender estratégia é aprender a pensar de determinado modo, e isso não é nada simples. Então, acho que o ponto de partida para começar a discutir isso é talvez relembrar nossos primeiros episódios da primeira temporada aqui do ano passado, em que a gente falava da natureza do que é estratégia, né? Talvez no primeiro episódio mesmo a gente falou sobre essa característica de estratégia ser algo invisível, né? Algo que você não toca, que você não pega. Então, é uma missão puramente cognitiva. E ela diz muito sobre uma chave mental de pensamento, assim, né? Que tem a ver com enxergar a competição, enxergar a vitória dentro dessa competição, enxergar as decisões que você tem que tomar para ter vitória nessa competição. Essa chave de pensamento é uma coisa que você passa a adotar quando você vai aprendendo, né, a estratégia. E não é muito fácil isso por essência, porque não necessariamente são pensamentos naturais no sentido de como o nosso cérebro funciona, e podem causar um desconforto importante, assim, né, Dani?
Sim. Bom, aprender estratégia é um dos temas favoritos aqui para mim, assim, né, e para nós. Mas eu vou chegar nesse ponto partindo do usuário, digamos, desse jeito. Então, pensa numa pessoa, você que está ouvindo nós, em certo momento, olhando para esse desafio de quero aprender a fazer estratégia, quero aprender a trabalhar com estratégia, quero aprender a pensar estratégia. Ela é uma tarefa, muitas vezes, que parece muito intimidadora para as pessoas, assim, né? Ela parece muito intimidadora porque parece um bagulho muito inteligente, muito difícil, muito...
meio pomposo, né?
É, exatamente, assim, meio... Eu não sei se eu tenho roupa para isso, sabe, assim? Eu não sei se eu sou inteligente o suficiente para isso, sabe? Tudo mais. E apesar de ter dificuldades, a gente está falando aqui sobre os desafios que tem nisso, assim, geralmente o problema não é sobre a pessoa não ter a capacidade de pensar em estratégia. Eu acho que, ou de pensar como se aprende isso, ou capacidade de ser estrategista, porque a esmagadora maioria das pessoas tem. A verdade é essa, assim, como qualquer coisa, assim, pensa na curva de distribuição normal ali, entendeu? Um pouquinho de gente tem uma habilidade excepcional e quase não precisa de ajuda. A esmagadora maioria das pessoas está ali no meio, então consegue um pouco melhor, um pouco pior, mas consegue e vai precisar de ajuda. E uma minoria minúscula ali não consegue, assim, quase não consegue, tem dificuldade, assim, como em qualquer coisa. Eu acho que a pessoa olha para essa tarefa, assim, fica pensando nessa coisa inteligente e ela tem dificuldade porque ela não entende o caminho para isso, o tipo de coisa que faz, como você reprograma o seu cérebro. E a questão é 100% uma questão de treinar linguagem, assim, sabe? Eu não sei, por exemplo, sobre programação neurolinguística, eu não vou entrar nesse barato, mas, assim, é literalmente como você aprende a usar a linguagem, as palavras que você tem, para reprogramar o jeito que você pensa. Esse é o processo. Então, você aprende a conversar sobre coisas, a achar as palavras certas para falar sobre coisas, e aí você consegue lidar com elas, tomar decisões nelas, desenhar através dessa linguagem que você vai dominando, e fazendo, assim. Então, eu acho que tem um... Acho que as pessoas têm dificuldade, olham de maneira pomposa, porque essa coisa é meio grande, e o caminho para isso é, eu preciso aprender a, entre aspas, falar estratégia. Eu vou usar ferramentas de linguagem, assim. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de comunicação, e eu ia ter, desde o primeiro e segundo ano, eu acho, ia ter aula de português. E eu achei estranho ter aula de português na faculdade. Porque eu falei, pô, já aprendi português, já passei vestibular, né? Já aprendi português. O que será que eu vou aprender português na faculdade, né? Se não a faculdade de letras, assim, é. As regras gramaticais eu já aprendi. A literatura, acho que não é o caso. O que eu vou aprender? E aí, na verdade, a aula de português era uma aula sobre linguagem, né? Sobre como a gente pensa, como a gente fala, como isso interfere no nosso pensamento. E é esse o caminho que ensina a gente a pensar estratégia, assim, entendeu? Então, você vai adaptar a tua linguagem e treinar a tua linguagem para ela treinar o teu pensamento. E aí você vai conseguir fazer isso cada vez melhor.
Total. Nossa, tive um flashback aqui da faculdade também, que eu tive 4 disciplinas de língua portuguesa na faculdade. 4. Puta vida.
Parece um exagero, mas na verdade tem a ver, assim, né?
Não, é totalmente verdade. E é isso, né? A gente falou no passado bastante essa questão de... Em alguns episódios, essa questão de linguagem, né? Porque a única forma de você lidar com algo que é puramente cognitivo é traduzindo em linguagem. Então, realmente tem um tipo de jeito, assim, de operar nesse mundo que passa por isso quase que completamente, assim. Mas, além disso... Eu acho que eu chamei de desconfortável porque ele pressupõe algumas coisas que não é fácil de aprender porque não é assim que nosso cérebro opera. Então, quando a gente fala sobre a estratégia, sobre fazer escolhas, pressupõe aí... Um dos episódios a gente deve ter falado aí sobre sistema 1 e 2, tal, viés cognitivo e tal. E nosso cérebro não opera assim, ele não opera de uma maneira vou parar para fazer essa grande escolha e racionalmente decidir se faz mais sentido A ou B, né? A gente opera num nível muito mais rápido, assim, no cérebro, e a decisão para evitar o desconforto, normalmente, ela não é tão incisiva assim, né? Ela acaba tentando equilibrar mais as coisas, não deixar muita coisa de fora, para a gente não ter que sofrer esse desgaste de energia do desconforto da renúncia, né? Então, é um processo meio também de... Se você se aculturar a esse desconforto, você se acostumar com ele. Fala assim, cara, eu vou fazer A em vez de B e tudo bem. E entender que isso é uma aposta. E entender que apostas se ganham e se perdem. E entender que você tem que... O jeito de lidar com isso mais profissional é você se cercar de evidências para reduzir o risco dessa aposta. Tudo isso é um aprender a pensar. Tudo isso é um... Se acostumar a um jeito de operar. Novamente, não é o jeito natural. O jeito mais natural seria decidir um pouco mais rápido, um pouco mais instintivamente, com um pouco menos de rigor, talvez, e fazendo escolhas menos definidoras, talvez a gente ficasse mais confortável, né? Mas não é o caso. Então, é difícil por esses motivos. Mas eu queria abordar também outra questão, que eu acho que é uma coisa que a gente acabou abraçando quando a gente reformulou a Planning Academy em 2020, como o Dani falou, sobre essa coisa do one size fits all, assim, né? Que é uma coisa que a gente passou a acreditar cada vez menos, que se a gente oferecer um curso padrão e um tipo de formação específico, todo mundo vai chegar no mesmo resultado. Isso não é verdade, né? A gente tem aprendido cada vez mais que essa jornada de educação, ela é muito particular. Então, tem gente que vai mais para um lado, tem gente que vai mais para o outro, pessoas têm ritmos diferentes. E eu acho que as instituições de ensino, os educadores, assim, têm que começar a lidar mais, cada vez mais com isso, né? Por mais que para as instituições não seja fácil, porque é muito mais fácil você ter um programa com porta fechada e as pessoas se enquadram do que a instituição se enquadrar ao ritmo da pessoa, né? Mas o fato é que, especialmente para a estratégia, por essas particularidades todas que a gente tem falado, o one size fits all é um puta perigo, né?
Com certeza. E acho que tem uma coisa que é importante, assim, agora, de novo, falando do ponto de vista de quem está aprendendo, assim, que é uma coisa que vai mais ajudar para você aprender estratégia é você entender o que você precisa aprender em estratégia. É você quebrar essa grande tarefa de vou aprender biologia. Tipo assim, penso, vou aprender futebol. Minha filha, por exemplo, uma das meninas, gosta muito de futebol. E ela gosta de ser goleira. E aí, como tudo na vida, fica vendo YouTube de youtubers goleiros. E aí, ele está ensinando sobre ser goleiro, o que aí no nosso caso seria fazer estratégia, que, por exemplo, uma grande tarefa, ele vai quebrando isso em coisas menores. Então, assim, é como você encaixa a bola, como você fecha o ângulo, como você vai... Você não lida com a tarefa, ser goleiro, como uma coisa monolítica, uma coisa inteira. Você não pode tratar o aprendizado de estratégia assim. Você tem que tratar o aprendizado de estratégia como? Tem algumas coisas que eu sei, algumas coisas que eu não sei, algumas coisas são mais naturais para mim, outras são menos naturais. Quais são? Entendeu? Porque geralmente as pessoas não se fazem essa pergunta e não fazem essa reflexão, não sabem o que está incluído ali no aprendizado de estratégia para refletir. Eu preciso mais disso e menos disso. Né? E isso é super importante, você ter esse assessment seu mesmo. Assim. Tem maneiras diferentes de você fazer, muitas delas, mas todas elas envolvem você parar para pensar sobre você, assim, entendeu? Você parar para pensar sobre o que você já fez, o que você não fez, o que você quer mais, o que você não quer mais, o que é mais natural para você, o que não é menos natural para você. Então, você precisa pensar assim. Vou dar exemplos simples, assim, quando você está no começo, você sabe nada. Putz, estou começando agora nessa história. O que você mais precisa aprender? As coisas que estão no começo do processo, assim, que são mais essenciais. Então, provavelmente as coisas que têm a ver com investigação, com diagnóstico, vão te ajudar mais. As coisas que têm a ver com você entender o que é estratégia, de fato, assim, formar o primeiro repertório é importante. Ou você já está há um tempo nessa história, você vai pensar assim, acho que uma dualidade que sempre acontece com quem está... Uma das primeiras coisas que você percebe quando você começa a trabalhar com estratégia é se você fica mais confortável do lado criativo da coisa ou do lado analítico da coisa. Entendeu? Então, você precisa refletir. Se eu estou melhor no lado analítico, uma coisa mais natural para mim, como eu consigo desenvolver melhor meu lado criativo? Como eu consigo fazer essa coisa funcionar melhor? Entendeu? Outra coisa, às vezes você tem alguns repertórios que você já tem, né? Então, nossa, eu já comecei, trabalhei os três primeiros anos da minha carreira com, tipo, marketing digital e de performance para um monte de empresas. Então, provavelmente você precisa de um repertório de marca maior que vai te ajudar, entendeu? Você vai percebendo, na verdade, onde estão as lacunas e que cara tem essas lacunas para poder enfrentar, porque senão as pessoas ficam de um jeito muito aberto só. Aprender estratégia fica muito mais difícil.
Total, total. E isso é curioso também que você falou. Eu fiquei lembrando aqui de um chefe que eu tive que ele sempre alertava ao fato de que a gente gosta de treinar ou de fazer curso ou de aprender aquilo que a gente já sabe. Ou não que já sabe completamente, mas aquilo que a gente já tem mais aptidão, que a gente já domina um pouco mais. Ele falou, por mais contrassenso que possa parecer isso, é a tendência natural nossa. Se você tem boa aptidão para storytelling, sei lá, é natural que você busque um curso disso, porque vai ser mais confortável aquela experiência para você. Já vai ser alguma coisa que está um pouco no seu repertório, que está um pouco no seu domínio, que você está se aperfeiçoando, e é um curso mais light, assim, né? Mais legal. E ele falava o contrário. Ele falou, cara, a gente tem que sempre usar a metáfora do ambidestro. Você chuta bem com a direita, vai fazer um curso que você só vai chutar com a perna esquerda. Porque você precisa treinar e entrar num nível de desconforto ali numa coisa que você domina menos, que você tem menos aptidão natural, que você gosta menos até, porque entendendo que ela vai ser importante, né? Vai ficar se massacrando com um negócio que você não gosta, que nem interessa, mas sabendo que é importante, tem que dar uma mergulhada nisso, né? Então, também não é uma coisa muito natural nossa, assim, buscar entrar naquilo que nos deixa meio desconfortável. Sei lá, pessoas que têm mais inclinação criativa, vão fazer um curso de dados assim e dar uma sofrida, porque não é muita praia delas e tal. Mas é importante, vai fazer o quê? Então acho que isso também é uma postura interessante. Mas queria entrar agora num lance mais prático, mais específico, né, para tentar responder um pouco mais nossa pergunta de como aprender estratégia, que é essa abordagem mais multimétodo, né? Acho que como eu falei no começo também, além da coisa do one size fits all não funcionar, porque cada um tem também uma jornada, essa jornada ela não pode ser sambinha de uma nota só. Então, eu não posso só ficar dando aula, conteúdo expositivo. Então, sei lá, vou pegar todo tipo de tema importante e ficar só falando sobre ele repetidamente. Ao final desse falatório, você aprendeu a estratégia. também não é muito por aí, né? A gente precisa olhar para uma abordagem mais integrada de aprendizagem que combina tipos de experiências diferentes. Claro que conteúdo também é uma delas, né? Mas a gente tem vários outros tipos que podem e devem entrar aqui no meio, porque cada um deles vai complementar a experiência de um jeito particular, né?
Sim. Eu acho que, assim, o primeiro deles, assim, e é onde entra muito do conteúdo, é no conhecimento técnico e teórico, assim, dessas duas coisas meio juntas, assim, né? Porque as pessoas não se dão conta de que elas olham a estratégia como um grande bololô, né? Como uma grande nuvem de coisas inteligentes que as pessoas falam e fazem, assim, mas, na verdade, tudo aquilo pode ser quebrado em uma série de técnicas, coisas que você sabe fazer e uma série de conceitos teóricos que você domina, assim, que você aprende a dominar. Então, acho que o primeiro passo de conteúdo tem a ver com isso, assim, né? Primeiro passo de aprendizado, assim, você olhar para essas duas coisas. Então, assim, tudo que a gente faz em estratégia, se a gente for quebrar em coisas menores, definir um problema, investigar, como fazer uma pesquisa X, como gerar um insight, como conhecer melhor o consumidor, como trabalhar com ideias, como lapidar ideias, como entender canais. Tudo isso são conhecimentos técnicos que compõem uma coisa e que tem conteúdo para isso, entendeu? Tem conteúdo para essa história. Então, qualquer uma dessas perguntas, assim, que a gente pode responder, a gente tem em estratégia, tem conteúdo. Então, acho que, assim, é a primeira coisa a gente entender que tem uma caixa de ferramentas, assim, sabe? Ou melhor, assim, para usar, para elaborar um pouco mais a metáfora, a primeira coisa que tem um manual e uma caixa de ferramentas. O manual são os conhecimentos teóricos, os conceitos, então você vai entender o que é problema, o que é estratégia, ou você vai entender o que é insight, ou você vai entender conceitos, assim, uma coisa. Tem uma outra coisa inteira que é a caixa de ferramentas, que é como você faz tal coisa, como você faz isso, que você quebra a tua rotina, teus desafios de estratégia em várias tarefas pequenas, de como você faz briefing, como você monta um planejamento de comunicação, como você faz um monte de coisas. Existe técnica para todas elas, todas. Não tem nenhuma delas que não tenha coisas escritas e conteúdo feito. Então, acho que o conteúdo começa aqui, entendeu? Mas ele, de novo, ele é só o começo, né? Porque é uma coisa de pensar. E o que a gente aprendeu muito, assim, ao longo desses anos, né? É que você absorve esse conteúdo, técnico ou teórico que seja, e aí ele só começa a fazer um sentido mais real para você, mais verdadeiro, a partir do momento que você tenta colocar em prática.
É, exatamente. Tá, ainda na metáfora aí da ferramenta, se imagina furando uma parede, assim. Tipo, você vai ver o manual lá, como furar a parede, como colocar a broca, como apertar na furadeira, o tamanho da broca. Você vai ler tudo isso aí no manual. E aí você vai ter a ferramenta, que é o diabo da furadeira ali. Então, até aí, normal. Só que quando você vai começar a furar a parede, aí você vê o tipo de dificuldade que tem. Porque você vai furar a parede, você acha uma viga. Aí fala, puta, que diabo agora eu faço com uma viga que a furadeira não entra? Aí você começa a fazer uma sujeirada do inferno em volta, porque ninguém te explicou de alguma maneira como você conter ali a fuligem que vai sair da parede. Aí a broca trava ali dentro, aí a bucha não encaixou. Aí você fala, pô, mas eu li o manual e deu esse monte de cagada. Fala, lógico, você nunca furou uma parede de fato.
Então... E até se der certo, tá? Até se for smooth, assim, você fez a primeira vez. A sensação de você estar lá com a furadeira, a broca na parede, o negócio tremendo a tua mão, tudo mais, é muito específico. E ele torna concreto aquela coisa toda que você tinha feito, assim, entendeu?
Exato. Você pega na mão e fala, caramba, não achei que isso aqui era tão pesado. Falo, pois é, porque o manual não fala, isso é pesado. Entendeu? Você tem que pegar na mão o negócio, não tem jeito. Então a gente, desde o começo, assim, de box pra gente, acho que as primeiras conversas que eu e o Dani tivemos sobre era esse valor do prático, valor do fazer, né? De você colocar a mão na massa em cima dos conceitos que você aprendeu e errar. A gente chama sandbox exatamente por isso, né? Porque é uma caixa de areia de experimentação, né? As crianças, quando estão na caixa de areia, elas não estão lendo manual, elas estão comendo terra. Que ela tem que fazer na prática, né? Para você aprender, inclusive, que você não é para comer terra. Então, tem a ver com isso, né? Com essa experimentação. Acho que isso está muito presente nos nossos sprints, por exemplo, aqui na Planning Academy, que são, ou nos challenges, né? Que são momentos em que, puta, eu vou pegar o que eu ouvi, o que eu li no manual, as ferramentas que eu recebi e colocar na prática, ver como funciona, ver onde eu erro, onde eu acerto, onde eu tenho dificuldade. Isso é crucial, assim, para o aprendizado, né? Até que chega o próximo ponto que também é crucial, que é não adianta você só colocar a mão na massa e não ter ninguém ali do seu lado para minimamente te orientar e falar assim, pô, isso foi legal, isso não foi legal, você poderia fazer assim da próxima vez. Ter alguém do seu lado que já furou muita parede, vendo você fazer e podendo te orientar, faz toda a diferença, né? Que é o que a gente chama de feedback.
O feedback é outra coisa, assim, porque, pensa assim, eu vou agora sair do exemplo da furadeira e para um exemplo mais aplicado. Você é um estrategista em começo de carreira e você vai fazer pela primeira vez um planejamento, um trabalho de consplanning. Você recebeu uns toques de como fazer, você viu uns vídeos, você conversou com o teu chefe, você viu uns exemplos, você colocou a mão na massa. Sentiu as dificuldades, mas chegou em algum lugar, assim, entendeu? Então aquilo já ficou mais concreto no seu cérebro, como faz, como não faz, que acontece, entendeu? Algumas coisas você entendeu melhor, outras coisas você ficou com dúvida. O feedback, para você saber onde você acertou ou não, ele vem coroar e transformar a experiência em aprendizado. Ele serve para isso, ele serve para pegar isso que você viveu e te falar assim, olha, isso aconteceu por isso, isso não está bom. Você consegue transformar aquela experiência que foi concreta, real para você, num aprendizado, literalmente. Uma coisa que você tem a capacidade de fazer, aprender, de usar, assim, entendeu? Então, o feedback é fundamental, uma das coisas que as pessoas mais reclamam, assim, eu acho, da carreira delas, e que é raro mesmo, é raro você ter chefes que são bons em feedback, que são generosos em feedback, que fazem isso, que conseguem ter clareza nesse retorno, e faz muita diferença, faz muita diferença. Eu sou muito grato na minha carreira de ter tido pessoas assim, e procuro ser uma pessoa assim até hoje para quem trabalha comigo, para quem eu tenho por perto, assim, entendeu? Porque faz diferença.
Faz muita diferença. Arrisco dizer que até o que faz mais diferença, né? Porque até como a gente falou na semana passada, no episódio de inteligência artificial, a informação ela é muito disponível, então, e é muito abundante, né? Então, o que começa a fazer muita diferença é a curadoria, é você saber onde o conteúdo é legal, para você não se perder ou não perder tempo e tudo mais. E a gente tenta fazer isso daqui na escola, oferecendo a melhor curadoria possível de conteúdo. Mas a diferença, em muita medida, vai estar nesse contato direto do retorno que você tem a partir daquele conteúdo, né? Você consumiu aquele conteúdo, você tentou fazer alguma coisa, você teve um retorno. Que aí a aprendizagem acontece mesmo, né? Então, faz total diferença. E uma coisa, acho que associada a isso, que ainda está no campo das pessoas que oferecem para a gente esse retorno, é uma coisa mais aprofundada disso, que são as mentorias, né? Porque feedback, na prática, é uma coisa mais específica, né? Você fez algo, uma atividade, um projeto, uma iniciativa e teve um retorno sobre aquilo. Já as mentorias são isso, mas com um grande zoom out, assim, porque não se trata de algo específico, mas de uma jornada, jornada de carreira, jornada de conhecimento, jornada de aprendizagem. Que é ter um mentor que vai podendo te acompanhar e te orientar nisso faz muita diferença, porque ele vai conseguir conduzir a estrada de uma maneira mais suave, né? Vai saber onde tem buraco, radar, pedágio e tudo isso que a gente tem que lidar no caminho de aprender uma coisa que não é fácil de aprender, assim. Então, é uma pessoa que já percorreu essa estrada ou está percorrendo essa estrada lá na frente, já passou pelo momento em que você está, isso faz muita diferença, né? Para associado, né, a ideia de consumir conteúdo, de ter prática, de ter feedback, ter alguém meio olhando para tudo isso num olhar mais amplo, de jornada mesmo, assim, né? Então, o papel do mentor, isso a gente vê cada vez mais em empresa, né? Acho que as empresas têm buscado cada vez mais fazer programas de mentoria, né? Então, chega uma pessoa nova, fala assim, cara, você vai ter aqui uma mentoria de 3 meses para você se ambientar aqui na empresa e pegar alguém que já está aqui há muito tempo, vai ser meio seu padrinho aqui dentro, vai fazer uma mentoria contigo, lá, 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 lá. Isso no começo, mas para onboarding, ou numa coisa meio de plano de carreira. Pô, cara, a gente está querendo que você assuma uma posição de liderança mais importante. Então vai ter uma mentoria aqui para você se preparar para isso. Porque cada vez mais tem ficado nítido que a diferença que isso faz, né? Se você está percorrendo uma jornada, nada melhor do que percorrer com alguém que já passou por ela, ou tem passado por ela, ou já está muito mais adiante nela. Então a gente também usa esse artifício, né, de aprendizagem para complementar e para, novamente, não ficar uma coisa focada no específico, mas ela tem um olhar para o geral, mais macro possível, nessa ideia de jornada, né?
E outra coisa que faz muita diferença nisso, eu acho, às vezes você não tem um mentor, às vezes você não tem isso. E mesmo que você tenha, tem uma coisa que é muito valiosa, que eu acho que vale demais, que é trocar com gente que está do seu lado. Eu sempre falei isso, assim, tem vários jeitos de você organizar uma equipe, uma empresa, um time, né? Um grupo de pessoas. Você pode organizar quem é sênior, quem é pleno, quem é júnior. Você pode organizar quem é chefe de quem, você pode organizar por área. Então, aqui está o pessoal de BI, aqui está o pessoal de estratégia, aqui está o pessoal de mídia, aqui está o pessoal de conteúdo. Você pode, enfim, organizar de vários. Mas um outro jeito que eu acho que é o mais produtivo do ponto de vista muito, eu acho, de realizar as coisas, mas também muito de aprendizado, é você dividir o mundo entre quem ajuda e quem não ajuda, sabe? A verdade é que você tem que dividir dessa maneira e enxergar, cara, quem são as pessoas que ajudam aqui? Quem faz diferença aqui? Busca essas pessoas, mesmo que esteja do seu lado, do seu par, são pessoas que estão abertas, seja essa pessoa, né? E troca. Tentei isso, assim, às vezes você não precisa, às vezes o feedback vai te fazer uma diferença enorme, não é do mestre Yoda, assim, sabe? Não é da pessoa mais sênior da sala, assim, tudo mais, é de alguém como você, com experiência semelhante à sua, ou mesmo um pouco menor, mas que consegue te dar um apoio que vai gerar um avanço no trabalho e um aprendizado enorme, assim, sabe? Então, assim, troque, não deixe de trocar. Meu, fiz isso aqui, o que que você acha? Meu, tô tentando fazer isso, eu tenho alguma dica, não sei o quê. Troque com as pessoas e seja alguém aberto para isso. Porque você vai ter muito valor para seus colegas, para quem tá perto de você, assim, e vai ter valor pro teu aprendizado como estrategista.
Total. Eu não acho exagerado falar, por exemplo, no período de faculdade, eu aprendi tanto com os meus colegas quanto com os meus professores. Porque são aprendizados diferentes, né? Com o professor você aprende um tipo de coisa, com o colega você aprende outro tipo de coisa. Você troca referência, absorve referências que um tem, que o outro não tem. Você pega um olhar distinto, uma experiência que o cara está tendo no trabalho, que você está tendo diferente no outro. Então, putz, se cercar de gente para trocar assim, com essa frequência, né? Com essa disposição de fazer, puta, faz uma diferença que parece que a gente não nota, porque você fala, ah, o cara está no mesmo nível que eu tenho para aprender com ele, né? Putz, esse é um erro de pensamento muito grande, assim. Fechar, eu acho que vale a pena a gente destacar tudo isso que a gente falou até agora tem a ver mais com o lado das instituições, ou dos professores, ou do agente de ensino, mas talvez tenha menos a ver com o aluno. Acho que a gente, vale a pena a gente fechar com o lado do aluno, assim, que tipo de postura ajuda, que tipo de postura atrapalha, né? Eu e o Dani aqui, a gente está há 10 anos vendo posturas que ajudam e vendo posturas que atrapalham, né? Acho que antes mesmo de ter sandbox a gente já via, mas agora com essa experiência é muito nítido pra gente, né? A gente poderia falar muita coisa sobre isso, mas acho que tem uma que simboliza, que resume bem pra mim, que é uma postura mais ativa ou passiva de aprendizagem. A gente vê muita gente que ela tem uma postura de aprendizagem mais passiva no sentido de vou sentar aqui e o conhecimento vai entrar.
É assistir TV a cabo, né? Assistir TV a cabo, tipo assim, olha só essas pessoas comprando essa casa no Alasca.
Exatamente.
Olha só essas pessoas fazendo estratégia. Assim, tá, você tá recebendo, né?
Isso, exatamente. Vendo um documentário, né? Vendo um safari ali. E certamente não é a melhor postura, assim. A postura ativa de aprendizagem, ela faz total e absoluta diferença, né? É como a pessoa se engaja, se envolve, mete a cara e tá curiosa e querendo aquilo de uma maneira muito mais ativa e intensa, né?
Cara, isso é uma diferença gigantesca, né? Assim, entre aspas, né? Eu não tô nem falando só agora de... Eu vou usar a palavra aluno, mas não só como aluno dos cursos, né? Só isso, assim. Todo mundo é aluno que tá aprendendo coisas nessa vida de lifelong learning, assim. Mas bom aluno e mal aluno, assim, né, cara? Bom aluno é gente que tá curioso, gente que está perguntando, gente que está ativo nesse processo, assim, sabe? Que está com interesse, está com desejo, está com... E consegue manter isso aceso, assim, né? Consegue manter a chama, assim, por isso, assim, é quem vai aprender mais, assim, é quem vai, de verdade, aprender mais, você vê no ritmo, assim. Muita gente vai estudar e se interessa em aprender estratégia porque gosta, mas também porque tem interesse, assim, profissional, pessoal, nisso, tudo bem, né? Parte da história, você quer aprender estratégia porque você quer mudar de emprego, porque você quer ganhar um aumento, porque você quer entrar num determinado lugar, e tudo ótimo isso, assim, entendeu? Mas eu sinto que, geralmente, se a tua motivação tá só nesse nível, dificilmente a pessoa consegue se manter motivada ao ponto de aprender mais, assim, sabe? Eu acho que você tem que ter algum tipo de tesão, assim, de interesse no objeto que está sendo estudado. Não no que aquilo vai te trazer profissionalmente e financeiramente, consequentemente, assim, entendeu? Então, assim, você olhar para um desafio e achar aquilo interessante, né? Você olhar para um tema e achar aquilo inteligente, legal, olhar para aquilo e curtir. Eu não estou falando de você ser bocó e gostar mais do trabalho do que você deveria, não é sobre isso, assim mesmo, mas é você ter interesse naquilo, aquilo de alguma maneira ser interessante para você, instigante para você, assim, entendeu? E tem muita coisa diferente que é instigante no aprendizado de estratégia, assim, sabe? Então você encontrar, privilegiar essas coisas vai te manter motivado para poder chegar em algum lugar. Às vezes é um repertório, sabe? Às vezes é aprender sobre um determinado mercado, assim, sabe? Eu lembro, sei lá, quando eu comecei a trabalhar com carro, assim, sabe? Era muito novo e muito interessante, era legal, eu gostava de entender como as pessoas compravam, quem eram os players, como que monta uma fábrica na Bahia e com incentivo fiscal e faz, sabe assim, você tem que se interessar pelas coisas, porque daí eu conseguia aprender e conseguir entregar alguma coisa.
É, total, tem que, não tem jeito, tem um lado meio nerd que precisa florescer um pouco no trabalho de estratégia, porque ele é um trabalho meio de profundidade, se aprofundar, assim. Então, tem essa coisa. Mas eu acho que também ajuda um lado de se desafiar a melhorar, entendeu? A olhar para, sei lá, estamos fazendo briefing criativo, eu fazendo uma apresentação. E você, aquela tarefa, você fala assim, cara, eu quero fazer ela cada vez melhor, com mais esmero, com mais técnica, com mais refino. E você vai atrás de coisas para fazer isso melhor. E várias dessas coisas que a gente falou aqui. Você lê mais conteúdo, mas você faz mais apresentações, você pede mais feedbacks, você tem algum tipo de troca com um colega ou com algum mentor que já fez muita apresentação na vida. Mas tudo para quê? Para que você faça uma apresentação melhor, para que você escreva um briefing melhor, para que você faça um diagnóstico melhor. Se desafiar a fazer essas coisas cada vez melhor, né? Então, tem um lado também de craft da coisa. Você se desafiar, o seu craft melhorar, né? É também uma postura que ajuda muito, né? Curiosidade é uma por um lado, né? Se aprofundar. A outra é o seu próprio, a sua própria técnica daquela coisa. Quero fazer melhor. Como eu faço melhor? Isso é uma postura de aprendizagem. Faz toda a diferença, né? Pessoal, falamos. Então é isso. Acho que aprendizado de estratégia foi bem coberto aqui, falamos bastante sobre isso e, evidentemente, na Planning Academy vocês vão encontrar muito disso daqui, porque é meio a nossa visão materializada num curso, toda essa visão materializada num curso reflete o que a gente tem na Planning Academy hoje, então a gente convida vocês a acessarem lá e conhecerem, tá bom? E agora vamos para as nossas dicas da semana, vamos embora! Vamos lá, dicas da semana. Quer começar aí, Dani? Vamos lá.
Falando em aprender estratégia, assim, né? Queria falar sobre uma pessoa muito legal que escreve muito bem sobre estratégia, sobre pensamento estratégico, um cara chamado Martin Weigel. Martin, se não me engano, ele é hoje head de estratégia da Wieden Kennedy em Amsterdã. E ele, acho que é de uma escola, assim, de estratégia, assim, muito... ele já, enfim, já deve estar na casa dos seus 50 e poucos anos, de uma geração bem anos 90, anos 2000, assim, mas continua trabalhando, fazendo coisa, assim, muito legal. Mas ele tem um tipo de estratégia que ele tem um texto muito elegante e muito cristalino. Então, é legal ler como ele escreve, como isso revela o pensamento dele. Eu acho que não é o único jeito de ser estrategista, longe disso. Mas eu acho que ele tem essa habilidade e, como a gente falou muito de linguagem, acho que é um bom exemplo. Assim, o site dele tem um blog que escreve muita coisa. Eu já falei de posts específicos aqui dele, mas acho que vale a pena olhar para o todo ali, porque tem muita coisa legal e ele faz muita coisa bacana mesmo, entendeu? Enfim, ele passou por um monte de agência bacana, é britânico, tem esse perfil e fez muita coisa legal. Vale a pena ler o que ele escreve.
Muito bom, muito bom. Minha dica vai ser um texto publicado há mais de 10 anos na Wired, chama Aproveitando o Poder dos Ciclos de Feedback, de um jornalista chamado Thomas Goetz, e ele escreve bastante sobre esse assunto, assim, né, de feedback. Se vocês procurarem aí pelo nome dele, vai ver coisa em podcast, vai ver vídeo, palestra, etc e tal, e esse tema é bem recorrente aqui para ele. E é um texto que fala sobre que diferença faz no nosso cérebro, especialmente no nosso comportamento, esse loop de feedback em que a gente faz alguma coisa, recebe um retorno sobre ela e aí usa esse retorno para fazer de novo alguma coisa, só que diferente, né? A partir de um estímulo novo, e a gente submete de novo o feedback e esse ciclo vai rodando. E o aprendizado vai acontecendo, mas, sobretudo, ele vai acontecendo porque ele vai se derivando em comportamento. Eu acho que essa é a coisa mais bacana que a gente percebe aqui no texto e na nossa experiência prática também. Então, é só um jeito, acho que, da gente ver um texto organizado e bem escrito sobre como acontece na prática esse ciclo. Então, vale bem a pena que dá uma lida, tá bom? E é isso, gente. Então, vamos dar tchau, vamos se despedir. Como sempre, agradecemos a sua audiência, meu locutor de FM. Mas também a gente convida vocês para acessarem nossas redes sociais aí. A gente está em sandbox_ee no Instagram. Procura lá no LinkedIn também, Sandbox Escola de Estratégia, que a gente está sempre por lá. E, evidentemente, no podcast, você segue a gente, dá 5 estrelinhas para a gente onde você puder. Comenta também, tem alguns, acho que a Apple, né, tem possibilidade de comentário, dá uma moral para a gente lá. Que pra gente faz super diferença e você vai estar ajudando outras pessoas a aprenderem sobre estratégia por áudio. Vejo você aqui no nosso podcast. Beleza, pessoal? Então, até semana que vem.
Até semana que vem, pessoal. Obrigado.